para falar com a gente, dar algumas pistas do que vem por aí. Está na linha o coordenador do edital, o produtor cultural Luciano Boalem. Boa tarde, Luciano, tudo bem?
Boa tarde, Camilo. Boa tarde, Isadora. E boa tarde aos ouvintes da tua rádio.
Boa tarde. Eu
bastante, bastante feliz, assim, né, para a cultura, bastante feliz para o interior do Rio Grande do Sul, né, que é a primeira vez, então, que a gente... Vamos ter um edital desse tamanho, é o maior edital da história do Rio Grande do Sul, e gerido aqui por uma fundação que é do interior do Rio Grande do Sul, né?
Sim. É, eu acho que esse é um dado significativo que tu falas, Boalem. Um valor de... São 20 milhões, não é isso? E trabalhado justamente...
20 milhões de reais.
Oi?
20 milhões de reais.
20 milhões de reais. Trabalhados para que seja pulverizado para chegar em todos os cantos do Rio Grande do Sul. Nessa perspectiva, qual é, digamos assim, a ferramenta que vocês construíram para que esse edital chegue justamente a todos os cantos do estado?
Bom, a construção nossa, assim, então, primeiro é um edital, né, para... Quando a produção cultural trabalha com verbas do governo... dar livre acesso à cultura, uhum, ela tem que haver uma construção de um edital. E como essa construção foi o motivo pelo qual a Fundação Marco Polo foi escolhida, então esse edital, que se chama Edital Criação, Informação, Diversidade das Culturas, acho que já no título ele já deixa bem claro, uhum, o que a gente está trabalhando, a diversidade das culturas. É esse Rio Grande do Sul rural, né, muitas vezes, do interior, né, o Rio Grande do Sul, usando o exemplo nosso aqui, é o Rio Grande do Sul da mulada, é o Rio Grande do Sul dos distritos, mas também é o Rio Grande do Sul do movimento hip-hop, por exemplo. É o Rio Grande do Sul que, historicamente, tem o rock gaúcho, é o Rio Grande do Sul da gastronomia. Também a gente está incluindo aqui um setor que às vezes não se sente muito recebido na cultura, mas que faz parte, que é o entretenimento, né? Então, projetos assim, empresas, né, que tiveram os seus bares, que é um local onde flui a música, por exemplo, uhum, vai ter que apresentar um projeto, né, para poder acessar esses recursos, né? Então, é um edital bem aberto. Ele vai ter recursos para projetos com distribuição regional. Então, é a primeira vez também na história do Rio Grande do Sul que tem um edital com divisão por Coredes. Uhum. Isto é, então, aqui na Serra Gaúcha, a gente tem o Coredes aqui nosso da Serra Gaúcha, depois tem Campos de Cima da Serra e Hortênsias. Cada Corede tem a sua representação populacional, né? Uma quantidade de população. Uhum. E esse critério, então, vai ser levado em conta na distribuição dos recursos.
Certo.
Cada Corede vai ter, dando um exemplo do nosso, que é o mais perto aqui, né?
Uhum.
Então vai ter essa distribuição. Além disso, essa é a principal mote do edital. Além disso, a gente vai ter também 20% do edital dedicado a projetos de pessoa física. E ali, nesse ponto, vão estar presentes as cotas, né?
Certo.
Que são tão importantes para reparar esses problemas históricos que não só o Rio Grande do Sul tem, mas que o Brasil inteiro tem, né? Então, dá visibilidade para trans, também dá visibilidade para projetos de zonas violentadas. Então, vai estar todas essas cotas. Ciganos, quilombolas, estão todos nessas cotas de pessoa física. E o saldo remanescente dessas contas aí, que são contas quebradas, que eu falei acima,
uhum,
ele vai estar para segmentos, para reequilibrar a conta dos segmentos. Por exemplo, diversidade linguística, que é um aspecto tão importante da cultura do Rio Grande do Sul, desde o portunhol lá de Santana do Livramento até o talhão nosso aqui da Serra Gaúcha, né?
Uhum.
Então, projetos dessas áreas também vão ser super bem-vindos.
Perfeito. E qual é a perspectiva de abrangência, assim, claro, é a abrangência para o Rio Grande do Sul. Qual é a ideia que vocês pretendem alcançar, assim, qual é a perspectiva de inscrições? Porque é um edital para pessoas jurídicas e pessoas físicas, né?
nós temos assim uma... Primeiro, perante essa emergência que o setor cultural, né, o setor artístico de eventos no Rio Grande do Sul, de entretenimento, vem passando, né? Então a gente imagina que pelo menos 5 mil inscritos nós vamos ter aí, de todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Lembrando que esse aqui é um só dos editais que o governo do estado lançou. É a primeira vez na história também do Rio Grande do Sul que a gente tem esse recurso desse tamanho e essa forma de fazer. Uhum. Então, a ideia primeira é que sejam cerca de 5 mil projetos para serem avaliados pela comissão que foi montada pela Fundação Marco Polo com agentes culturais de todo o estado do Rio Grande do Sul.
Perfeito. Perfeito.
E é um edital também muito interessante porque ele contempla, deverá contemplar também diversas etapas, né, Luciano? Tanto de criação, mas também interessante que tem a questão de formação, de qualificação, também de pesquisa no setor cultural, que eu acho que é muito importante justamente para que a área ela possa se sobressair e também justamente se qualificar, né, nesse sentido.
Bom, o setor cultural, antes da pandemia, antes da crise, ele era maior, por exemplo, que o setor da construção civil no Rio Grande do Sul. Estou falando em questão de geração de empregos, postos de trabalho, né? Uhum. Se a gente contar só os postos formais, nós éramos maiores, né? Isso não é um motivo de glória, assim, é só um motivo, talvez, até de desespero, né? Porque a construção civil continuou e nós fomos obrigados a parar. Eu faço sempre uma analogia, e que agora é cada vez mais pertinente, né, porque quem está fazendo a gestão desse projeto, apesar de eu estar coordenando, quem faz a gestão é a Fundação Marco Polo, uhum. que é ligada a Marco Polo, que é o maior fabricante de ônibus do mundo. Né? Na cultura, a gente pavimenta uma estrada onde vai passar essa garotada, onde vai passar a meninada, né? Uhum. Se uma cidade, se um estado não conseguir entender o seu pertencimento, se não conseguir entender por que que a nona bota Noz Moscada no Eline, e aí tem gente que vai lá e faz sem Noz Moscada. Uhum. Parece uma brincadeira, mas tem um motivo pelo qual a nona bota Noz Moscada no Tosteio, no Eline, porque é uma tradição.
Sim.
Foi assim.
É cultural, uma herança cultural. Exatamente.
E se a gente tirar a cultura de um estado, o que que sobra? Não sobra nem as fronteiras, porque o que nos une como um estado que talvez sejam o costume do mate, a gastronomia, o sotaque, uhum. a forma de vestir, né? O que que nos faz, o que faz o gaúcho ser desse jeito, apesar das imensas diferenças que tem entre um gaúcho lá da Barra do Quaraí e um gaúcho ali de Torres, por exemplo, do litoral, né?
Sim.
São muitas diferenças, mas a gente tem muitas coisas que nos unem. Uhum. Então, é disso que a gente tá tratando nesse edital. Uhum. Então, um edital super aberto para diversos segmentos e áreas, né? Diversidade linguística, artesanato, culturas populares, nas culturas populares vale destacar capoeira, essas manifestações, a cultura hip-hop toda, grafite...
O carnaval,
que foi uma vítima, talvez tenha sido a primeira vítima desse ataque, assim, né, contra a cultura no Brasil, né, que é tão importante e que é tão representativo nas comunidades, né, que é uma manifestação que para essas comunidades é tão importante e que é, talvez, uma das primeiras identidades brasileiras no estrangeiro é o carnaval e a gente combatendo, né? Uhum. Então, essa perspectiva, e para o Rio Grande do Sul, que talvez para muita gente não seja um estado do carnaval, mas para uma parcela bem significativa da população do RS, ele é muito significante, né? Uhum. O carnaval de Porto Alegre, o carnaval de Uruguaiana, né? O nosso carnaval de Caxias do Sul, que infelizmente não teve apoio, né, nos últimos anos, mas enfim... eu acho que é um momento único e que a gente está muito próximo de uma oportunidade para alcançar, não alcançar o artista, mas alcançar para o artista o recurso que ele precisa e dar livre acesso à cultura. Quer dizer, fazer com que a população de Caxias, de Bento, de Garibaldi, de Ipê, né, uhum. que ela tenha livre acesso à cultura ou que tenha documentado uma história que é muito importante, né? A gente, esse edital, tem uma coisa agora, que eu vou lembrando, é a primeira entrevista que eu dou, tá? Então, eu vou lembrando assim, tem um ponto no edital que o proponente, produtor cultural, o artista, ele vai ter que prever o caso da pandemia. E que está cada vez mais claro que ela vai continuar enquanto não tiver vacina, né? Seja ela da onde for a vacina, a gente não vai ter a vacinação em 3 meses. E esse edital ele tem que ser executado em 3 meses após o recebimento do recurso.
Certo.
Então, o proponente vai ter que já prever ali o que ele vai fazer no caso da pandemia, né?
Uhum.
Na forma de presencial, e se a pandemia agravar, a adequação das bandeiras aí, como vai ser feito, ele vai ter que prever.
Perfeito. Tem o plano A e o plano B, né?
Ah, nesse momento, eu acho que até plano C, D, E, a gente tem que ter, né?
Valeu. Valeu, como fazer, como mobilizar o Estado, justamente tu estava falando de fronteiras de norte, sul, leste, oeste, como mobilizar o Estado para a participação nesse edital? Quais são as estratégias que foram pensadas para que esse edital seja e chegue efetivamente a um maior número de produtores, de artistas e de comunidades aqui do Rio Grande do Sul?
Bom, eu acho que a gente já parte de um ponto muito bacana, que a Lei Aldir Blanc, que é essa que destinou esses recursos, ela também criou um movimento entre artistas, produtores. A gente viu aqui em Caxias muito forte, né, um movimento desses agentes culturais se ajudando, né? Então a gente vai aproveitar essa força para dizer, olha gente, os recursos estão aí, os projetos, o edital que abre amanhã às 10 da manhã, através do site da Fundação marcopolo.com.br, né, sem acento e sem til.
Uhum.
Ali vão estar todas as informações a partir das 10 da manhã. A gente vai aproveitar essa força desses grupos, dessa conjuntura que a gente acabou tendo que nos dar as mãos, né, uhum, para poder lidar com os desafios até no município aqui, de uma lei que apesar de ser uma lei muito abrangente, ela também tinha brechas, né? E aí o governo federal foi criando alguns empecilhos, enfim. São questões bem delicadas de gestão
sim,
pública. A gente
sim.
acaba esbarrando em prazos, que são bem complicados. Mas a gente está fazendo o possível. É uma parceria, né? Então, a Fundação Marco Polo venceu esse edital e ela tem essa prerrogativa de indicar como deve ser feito, como vai ser feita a distribuição dos recursos.
Perfeito. Até nesse sentido, Balin, que você comentou, né, dos empecilhos, quando a gente comenta e ouve a palavra edital, muitas pessoas já se preocupam justamente com a questão das burocracias, né? O intuito deste edital é ser facilitado, né?
Bom, a perspectiva de criação do edital é de um grupo de pessoas, né, que foi quem submeteu, de quem escreveu isso, é de um grupo de pessoas que não é avessa à burocracia, mas tenta lidar com o que é possível, né? Então, ele é um edital super desburocratizado, ele é um edital inclusivo dentro das possibilidades atuais. A gente, num primeiro momento, não vai pedir documentação nenhuma. A fase de incluir documentos é lá na contratação. Então, a pessoa que tiver algum documento que não está em dia, ela tem um prazo ainda para se reorganizar. Isso... Eu acho que é um outro ponto bem bacana desse edital, assim, que foi um ponto que a Fundação lutou bastante para que ele ficasse, né? A gente conseguiu encontrar uma forma com o jurídico aqui da Fundação e o jurídico do Governo do Estado para que fosse dessa forma, junto com a equipe da SEDAC, que foi muito bacana com a gente. Eu preciso deixar aqui um salve, como diz meu amigo Chiquinho, um salve para a Secretária Estadual de Cultura, que foi muito receptiva às nossas ideias aqui como Fundação, no sentido de desburocratizar, de deixar um formulário simplificado, assim, pedir o que era necessário realmente para fazer a avaliação e para ter algum momento ali de subjetividade, mas que isso não fosse o principal. Mas que a subjetividade também é importante, né?
Perfeito. Maravilha. Então, amanhã, a partir das 10 da manhã, o edital vai estar lá no site da Fundação Marco Polo. É isso, Balin?
Exato, a partir das 10 da manhã, então, a gente começa a divulgação das informações todas. Preciso agradecer vocês, preciso agradecer, então, a Fundação Marco Polo, aqui na pessoa da Creis também, que foi bastante conhecida em Caxias, né? Lutou muito para que esse edital saísse.
Uhum.
Ao Leandro Basso, ao Alberto Calcanhoto, enfim, toda a família Marco Polo aqui e da Fundação que abraçaram essa ideia, né? A Fundação Marco Polo tem uma trajetória aí de mais de 30 anos lutando pela educação, pelo social, e há uns 10, pouco mais de 10 anos aí lutando pela cultura também, patrocinando projetos, entendeu que cultura e educação de mãos dadas também é muito bacana, uhum. E que a gente vai poder ter um Estado cada vez mais inclusivo e com muito mais acessibilidade através desse edital.
Perfeito. Luciano Balém, coordenador do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, que vai ser lançado amanhã de manhã pela Fundação Marco Polo e a SEDAC RS, com recursos da ordem de 20 milhões derivados da Lei Aldir Blanc, que vão aí irrigar a cultura do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pela tua participação aqui no Café e Cultura, pelas informações. Um abraço, Balém.
Eu que agradeço. Até mais.
Até mais, Balém. Até mais. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.